E falando ainda em plenário, o plenário está nessa semana, começou as votações nessa segunda. Hoje, a partir das 10 da manhã, também tem sessão prevista para votação de medidas. E há poucos dias aí do início oficial da 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP30, em Belém, no Pará, a Câmara tem na sua pauta alguns projetos indicados como prioritários pela Frente Parlamentar Ambientalista. A COP30 ela vai acontecer em Belém, como eu disse, entre os dias 10 e 21 de novembro, mas já tem ali uma série de encontros, já tem muita gente ali já em Belém para participar do evento. Inclusive, o presidente Lula vai receber os chefes de Estado no fim dessa semana, na quinta e na sexta-feira, num encontro anterior aí à COP30, justamente para poder tratar desses temas ambientais. Mas vamos voltar aqui para o plenário. Como eu disse, o plenário na Câmara, essa semana, tem ali algumas propostas indicadas por conta até da Conferência do Clima. E por isso a gente convidou o deputado Ayrton Faleiro, que é do PT do Pará, estado onde vai acontecer a conferência, e também é autor de uma dessas propostas que está na pauta da Câmara nessa terça-feira e também relator de outra dessa proposta. Deputado Ayrton Faleiro, muito bom dia. Obrigada por estar com a gente ao vivo aqui no painel eletrônico.
Bom dia, obrigado aí pelo convite. Me coloco à sua disposição, à disposição dos nossos ouvintes, telespectadores, para conversarmos sobre a COP. Olha, só para te antecipar, eu participei aqui do show de abertura da COP, foi um sucesso. Na verdade, eu estou em Belém hoje, vou ainda para Brasília, para as votações, mas aqui, eu diria assim, a COP já começou.
É mesmo, deputado. A gente sabe que teve um grande show mesmo no fim de semana, o presidente Lula já está aí. Como é que está o clima? Vamos só falar um pouquinho, já que o senhor ainda está em Belém, como é que está o clima da cidade, já muita movimentação, os cidadãos de Belém tão animados para poder receber esses representantes de várias partes do mundo para discutir um tema tão importante como a mudança do clima?
Olha, eu estive ontem na cidade de Breves, em Marajó, na região do Marajó, e eu já vi navios passando por Breves, inclusive navios com bandeiras estrangeiras vindo para Belém, e também muita gente no navio que eu vim do Marajó para Belém já veio para a COP. Então, existe uma mobilização pré-COP, dos movimentos sociais, a cúpula do clima, também as conversas oficiais. É por isso que eu digo que a COP já começou, né? Entende? Mas assim, o forte mesmo é a partir do dia 10. Mas tem muitos eventos que antecedem, né? Preparatórios. E o clima aqui está muito bom. Aqui, Belém ganhou muito com essa COP, porque vai ficar um legado muito grande para a cidade, de muitas obras, né? Além desse legado, vou chamar assim, para o turismo pós-COP, né? Então, nós aqui do Pará, a gente está muito feliz com essa COP no Brasil, na Amazônia, e mais especificamente aqui na capital do Círio de Nazaré, capital das Mangueiras, que agora vai ser a capital mundial do clima, né? Aqui em Belém. Então, a animação aqui é grande.
Com certeza. Adoro a sua... não sei se sou de Belém mesmo, deputado Ayrton Faleiro, mas eu adoro Belém. Acho a sua cidade, essa cidade lindíssima, encantadora mesmo. O senhor é de Belém mesmo?
E a culinária aqui é muito procurada, muito gostosa aqui, a nossa comida.
É, com certeza. Mas, deputado Ayrton Faleiro, a gente sabe que até a Câmara está nesse momento aqui de um esforço concentrado, com votações já começando até nessa segunda, e hoje tem dois projetos aí na pauta que estão relacionados à questão ambiental, e um deles, o senhor é um dos autores, foram vários autores juntos, que é um projeto que amplia a punição para mineração ilegal em terras indígenas. Tem tudo a ver com essa discussão que a gente está tendo, claro, de meio ambiente, da mudança do clima, porque as terras indígenas, os povos indígenas, são atores super importantes nessa preservação e num modo de vida mais sustentável. Essa proposta que o senhor é um dos autores e tem ali também como uma das autoras a ex-deputada Joênia Wapichana, ela chega à pauta, há uma expectativa de que possa ser aprovada e aumentando, portanto, a punição para mineração ilegal em terras indígenas?
Olha, eu estou numa expectativa boa, porque quando aprova a urgência e ela vem como prioridade, eu acho que o Congresso tem uma resposta para dar para a sociedade e até para a comunidade internacional que visita o Brasil, né, que participa da COP, que é aprovar um pacote de projetos relacionados ao clima, né? E eu estou lembrado que o que nos motivou, tanto eu como a deputada Joênia e outros colegas, apresentar esse projeto foi dentro da crise Yanomami, né? E a avaliação que a gente faz, é por isso a importância da aprovação desse projeto, é de que as penas, além de serem muito leves, eram penas que não pegavam os financiadores, que não pegavam, digamos assim, os mandantes do crime, né? Agora a gente dobra a pena, né, para quem fizer operação ilegal de mineração em área indígena, mas inclui como pessoas que devem ser punidas os financiadores, né? Os que estão, às vezes, por trás. Porque a lei era muito assim, pegava quem estava lá. Às vezes era um peão do dono do gado. E então, a gente, além de ampliar, digamos assim, e dobrar as penas, né, isso ampliamos também o público a ser penalizado. Então, assim, eu vejo assim, olha, saiu uma pesquisa agora, bem recente, em que a sociedade brasileira considera estar entre os quatro temas mais importantes que a sociedade brasileira acha, que é combater o garimpo ilegal, ou seja, a proteção dos povos indígenas. Essa COP aqui é a COP da Amazônia, mas é a COP dos povos também, indígenas, quilombolas, extrativistas, né, agricultores familiares, que é o povo que está preservando o meio ambiente. E é o povo que está preservando o meio ambiente e que doa a vida para preservar esse, digamos assim, as florestas e os rios, e é um povo que vem sendo atacado do ponto de vista da invasão nos seus territórios e com penas brandas. Então, aprovar esse projeto também é dar um recado a quem está cometendo a ilegalidade de que a punição vai dobrar e a fiscalização, o monitoramento vai dobrar. Então, eu acho que o Congresso está com essa dívida para entregar para a sociedade brasileira e aqui para a COP30. Por isso, eu acho muito importante e acho que nós vamos aprovar o projeto.
Deputado Ayrton Faleiro, o senhor até comentou, né, de como a punição hoje é uma punição pequena, considerada pequena. Hoje a lei determina a prisão de 6 meses a 1 ano para mineração ilegal ou para eventual falta de reparação dos danos causados. E aí esse projeto vem, como o senhor falou, se for feito em terra indígena, a possibilidade de ser dobrada a pena e a possibilidade de ser a pena até triplicada para quem financia ou custeia a mineração ilegal em terras indígenas, dando aí uma indicação com essa proposta também dessa necessidade de proteção aos povos indígenas, de que eles não estejam sujeitos à mineração ilegal. Isso até lembrou da questão do povo Yanomami, né? Inclusive com muitas crianças desnutridas e aumento ali de doenças por conta da mineração ilegal. Mas além desse projeto, a gente sabe também que está no plenário uma proposta que o senhor é relator, e aí é uma proposta que trata, às vezes parece uma mudança simples, né, deputado, mas que nesse contexto de mudanças climáticas e de transformação aí, com mais previsão de mais enchentes, mais secas, que é você incluir ali nas medidas do trabalho, né, daquelas comissões de segurança ali do trabalho, uma gestão relacionada às mudanças climáticas. Essa proposta que o senhor é relator também, o senhor acredita que ela está na pauta, mas o senhor acredita também que ela possa ser votada hoje ou nessa semana?
Olha, eu tive a sorte aí de presidir a Comissão do Trabalho na Câmara, inclusive nesses momentos das crises climáticas com impactos muito grandes. A gente vê só a parte do social, do prejuízo econômico, mas olha, eu vou te falar uma coisa. O mundo do trabalho, ele precisa se sintonizar com essa temática, porque o impacto no mundo do trabalho, e aí estou falando dos trabalhadores e das trabalhadoras que estão ali naquele ambiente de crise, ambiente de desastre, ambiente de caos, né? Então nós precisamos também que a legislação dê um tratamento mais específico para esses trabalhadores e essas trabalhadoras que estão ali no meio, no olho do furacão. Então o projeto ele vem nesse sentido, né? Como é que a gente fortalece e coloca como um tema dessas comissões de prevenção, né, e cuidados com o mundo do trabalho, para que, nesses casos, em qualquer cenário, nós podemos pegar o caso do Rio Grande do Sul, né, que foi o mais emblemático, mas você pega outros cenários, né? Você pega aqui na Amazônia, a seca da Amazônia, então do Pantanal, etc. Então, nós precisamos que tenha uma relação direta, digamos assim, do mundo do trabalho para esses momentos específicos de crise climática. Então, é nesse sentido que o projeto vem para dar essa proteção e esse tratamento específico, né, para quem estiver trabalhando num cenário, chamado de crise climática, de desastre, de caos, né, que a gente vive quando isso acontece. Esse é o objetivo do projeto.
Exatamente, né? Ele muda ali o projeto, a consolidação das leis do trabalho, a CLT, justamente para que essas comissões internas de prevenção de acidentes e de assédio, CIPA, né? Muita gente conhece só pela sigla mesmo, né? Possa prever essa questão, como o senhor bem explicou aí, esse olhar também para e prevenção para esses eventos climáticos extremos. E a questão lá do Rio Grande do Sul realmente é o que está na nossa memória, muito emblemático, tudo que aconteceu ali naquela grande enchente. Do ano passado, mas outras áreas do país também, esse olhar é muito importante. Deputado Ayrton Faleiro, então o senhor está a caminho, está saindo aí de Belém, está vindo para Brasília para participar da sessão, então expectativa é de que essas duas propostas que a gente tratou e outras indicadas pela Frente Parlamentar Ambientalista por conta da Conferência do Clima, que elas possam avançar nessa semana.
Olha, eu tenho um projeto muito interessante que também foi aprovado à urgência, e eu até pedi para o presidente Hugo Mota que ele destacasse logo a relatora, que é Alice da Mata, né? Lídice da Mata, né? Que ela também cuida desse tema, é um projeto de minha autoria, que é o projeto que cria a obrigatoriedade dos fundos constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste colocar como item financiável a economia criativa, né, que vai muito nesse rumo de apostar numa nova economia, né, nessa socio-bioeconomia que se invista no turismo como uma fonte de renda, se invista na cultura, na produção de alimentos saudáveis, né? E eu estou aqui na torcida para que o presidente Hugo destaque logo a Lídice da Mata para ser a nossa relatora, para ver se a gente consegue aprovar durante a COP esse projeto, porque ele também é um projeto muito importante para a nossa socio-bioeconomia dessas três regiões que contam com o fundo constitucional. O recurso já existe, agora tem que colocar como obrigatoriedade que a economia criativa seja financiada pelos fundos constitucionais. Esse projeto, eu acho que ele é de uma relevância tamanha que a gente precisa, inclusive, apoio aí, dos movimentos socioambientais, da Frente Parlamentar Ambientalista, né, para que a gente traga esse projeto para a pauta.
Tá ok, então, deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará, falando com a gente direto lá de Belém, deputado, terra da COP30, daqui a pouquinho.
Olha, eu vou estar à disposição de vocês. Qualquer informação, pode me procurar.
Tá muito obrigada, deputado, mais uma vez por nos atender aqui no painel eletrônico. Um ótimo dia para o senhor.
Um abraço aí, boa viagem para mim, que daqui a pouco eu chego em Brasília.
É verdade, boa viagem, vem em paz.